Olá, aqui é o Douglas, advogado, e esse é o bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Hoje nós vamos falar sobre o tal do Pix. Todo mundo sabe que o Pix já está funcionando, mas tem muita gente com medo de usar, que não entendeu direito como funciona. Então vamos explicar? Eu vou trazer hoje também com o que você precisa tomar cuidado e quais os riscos de se usar o Pix e algumas dicas também. Então bora? Primeiramente, para quem ainda não sabe, o Pix é um novo jeito de transferir dinheiro criado pelo Banco Central. Diferente do TED, que só funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, o Pix funciona em qualquer dia e horário, inclusive finais de semana. Outra diferença é que o TED leva uns 30, 40 minutos para entrar na conta da outra pessoa, mas o Pix leva no máximo 10 segundos. É quase que instantâneo. Louco, né? E a melhor parte é que para pessoas físicas é gratuito. Para quem está recebendo, pode ser que exista uma cobrança ínfima, na casa dos centavos, mas isso depende do banco. Em geral, também não está sendo cobrado. Para pessoas jurídicas, pode ser que haja uma cobrança tanto para pagar como para receber, muito menor do que a tarifa do TED, mas a maioria dos bancos estão isentando também. Isso é muito melhor do que para mandar dinheiro para alguém você ainda ter que pagar uma taxa, né? Mas Douglas, e por que os bancos estavam tão loucos para cadastrar as chaves Pix de todo mundo? O que eles ganham com isso? Eles ganham o cliente. Se você cadastra a sua chave Pix naquele banco, muito provavelmente o seu maior volume de movimentação vai ser naquele banco. E existe uma boa chance de que você não mude de banco com tanta facilidade se usar aquele como seu principal. Se uma empresa cadastra uma chave Pix naquele banco, então o volume de movimentação pode ser maior ainda. Imagine que uma loja cadastra uma chave Pix para receber o pagamento de suas vendas. E aí se torna uma oportunidade para o banco que pode oferecer outros serviços para aquele cliente, como empréstimos, previdências, entre outros. Para usar o Pix, você precisa cadastrar uma chave que pode ser o seu número de celular, o seu CPF ou CNPJ, o seu e-mail, ou ainda uma chave aleatória. Mas o que é essa chave que todo mundo fala? A chave é tipo o apelido da sua conta. Ao invés de você passar todos os dados da conta para alguém, você vai passar apenas o apelido dela. E só com o apelido a pessoa já consegue te transferir o dinheiro. Muito melhor, né? Mas, caso você não queira passar o seu CPF, celular ou e-mail para as pessoas, você sabia que o Pix também funciona com os dados da conta ou com o QR Code, que é aquele código de barras quadradinho? Para usar os dados da conta, você não precisa criar a chave Pix previamente, mas para o QR Code sim. A chave aleatória é uma ótima opção nesse caso também, e você pode criar uma, compartilhar para fazer uma transferência e depois que receber, revogar aquela chave se quiser ter ainda mais segurança. Uma opção segura e que garante mais privacidade para você é criar e-mails específicos para usar o Pix. Até mesmo um para cada conta sua, se quiser. Porque daí você já sabe que tudo que chegar naquele e-mail vai ser só transação do Pix. E qualquer outra coisa que chegar lá é spam. Aí é só não abrir. Cada chave só pode estar relacionada a uma conta. Então, se você vincular seu CPF à sua conta na Caixa, você não pode vincular seu CPF à sua conta no Itaú, porque o apelido da sua conta na Caixa é o seu CPF. Mas você pode vincular o seu e-mail à sua conta do Itaú, por exemplo, sem problemas. Na hora de usar o Pix, você pode escolher pagar alguém, ou seja, transferir dinheiro para alguém, ou receber dinheiro de alguém. Na hora de pagar, você tem que informar a chave Pix da pessoa que vai receber o dinheiro, mas você também pode informar os dados da conta dela ou ainda escanear um QR Code. Aí, informada a chave, os dados da conta ou escaneado o código, aparecem para você o nome completo do destinatário, em qual banco é a conta e um pedaço do CPF, faltando os três primeiros e os dois últimos dígitos normalmente. Ou seja, quem está pagando para você, em geral, não vai ter acesso ao seu CPF inteiro, a não ser que sua chave seja o seu CPF, se isso é algo que te preocupa. Inclusive, as lojas podem colocar esse QR Code no caixa, por exemplo, para que a pessoa, na hora de pagar, escaneie o código. Aí é só informar o valor, colocar sua senha e pronto. Ah, e ao invés da senha, ainda dá para usar sua digital ou reconhecimento facial se seu celular tiver essa função. Fala a verdade, é o fim do cartão de débito. Para usar o cartão de débito, a loja tem que pagar uma taxa para a empresa de maquininha de cartão. E para usar o Pix, em geral ela não paga nada, e quando paga, os valores são ínfimos comparados com os das maquininhas. Isso, além do fato de o dinheiro entrar na conta do vendedor na hora, e ele conseguir verificar o pagamento instantaneamente. Na hora de receber o dinheiro, você pode tanto informar a sua chave, ou criar um QR Code para aquela operação. Aí você pode colocar o valor, sobre o que é, compartilhar apenas o código. Quando uma transferência por Pix é feita, tanto quem está mandando como quem está recebendo dinheiro recebe uma notificação da transferência. Prático, né? Agora vem a parte do direito, que é o medo que as pessoas têm de usar. Mas Douglas, eu vou passar meu CPF assim para as pessoas? Vou passar meu telefone para as pessoas? Não é perigoso? Primeiramente, com relação ao CPF, ele também é requisito para enviar TEDs, então não temos que nos preocupar tanto se usarmos ele como nossa chave Pix. Mas, um detalhe que é importante a gente esclarecer é que a sua chave Pix só serve para você receber dinheiro de outras pessoas, então ninguém vai conseguir roubar o seu dinheiro com a sua chave Pix. Também não é possível alguém cadastrar os seus dados como a chave Pix deles. Primeiro porque só é possível cadastrar uma chave dentro da área logada do seu banco. Ou seja, você precisa colocar seu usuário e senha no Internet Banking ou app do seu banco para poder cadastrar a sua chave Pix. E quando você cadastra uma chave com o seu número de celular, é enviado um SMS com um código para você validar aquela chave. O mesmo acontece na hora de cadastrar uma chave com o seu e-mail. Eles enviam um e-mail com um código. Ou seja, ninguém vai conseguir cadastrar o seu CPF, o seu telefone ou o seu e-mail numa conta que não seja sua. E se for criar uma chave Pix para sua conta, o dinheiro vai para você, então nem teria porquê. Mas ainda que o bandido tivesse alguma intenção com isso, ele não conseguiria criar essa chave Pix sem ter acesso à sua conta bancária. E se ele tivesse, já era mais fácil transferir diretamente o dinheiro e não criar chaves Pix, né? Um outro detalhe é que o Pix é um sistema muito seguro, tão seguro quanto a TED e o DOC, com criptografia, autenticação, além de possibilitar o uso de biometria e reconhecimento facial. E a ideia não é só trazer facilidade, agilidade e movimentar a economia, mas também poder rastrear o caminho do dinheiro para evitar crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo. Mas o bandido sempre tenta achar um jeito de se aproveitar, né? Então eu vou dar algumas dicas para você não ter problemas. Primeiro, você tem que conferir os dados de quem vai receber o dinheiro antes de confirmar a transferência. Porque no Pix não tem como cancelar a operação, até porque é instantâneo. Se transferir errado, você depende da boa vontade e honestidade de quem recebeu o dinheiro. E se transferir para um bandido, já era. Esses golpes que já existem hoje, onde os bandidos inventam histórias para convencer as pessoas a transferir dinheiro para eles de boa vontade, para acreditarem naquilo que estão ouvindo, são chamados de golpes de engenharia social, não vão ser mais ou menos comum por causa do Pix. O risco continua sendo o mesmo. O Pix tem limites de operação, assim como TED, DOC e cartão de débito, mas ainda não existe o bloqueio do Pix, como existe o bloqueio do cartão, por exemplo. Mas novas medidas de segurança poderão ser implementadas ao longo do ano que vem, conforme foram sendo identificadas certas práticas criminosas. Agora, na hora de cadastrar sua chave Pix, se você se preocupa com a privacidade dos seus dados ou quer ter mais segurança, não é aconselhável cadastrar as chaves de CPF e de número de celular. Por quê? Vamos explicar primeiro a questão do CPF. O CPF é sigiloso, mas não é, né? É uma informação que divulgamos sempre, né? Então, teoricamente, não haveria problema. Mas, o que o golpista pode querer fazer com a sua chave Pix de CPF? Ele vai no banco dele, inicia a operação para te mandar um Pix e na tela de confirmação de dados ele vai ter o seu nome completo e qual o seu banco, certo? Isso serve para a gente conferir os dados antes de enviar a transferência, né? Mas aí com seu nome, CPF e banco, ele pode tentar conseguir seu telefone para te ligar falando que é do seu banco e tentar te aplicar um golpe. Claro que se você estiver atento não vai cair, mas se estiver distraído, é nessas horas que vem o prejuízo. Agora, a questão do número de celular é bem pior do que do CPF se pensarmos nos golpistas. Primeiro que seu número está disponível para todos que estão nos seus grupos de WhatsApp, né? E se você quer ser encontrado, você também passa seu número para os seus amigos, colegas, para as lojas, enfim. É uma informação que, em geral, é bem compartilhada, né? Vamos supor que você usa o seu número no seu WhatsApp e lá você deixa sua foto e nome disponível para todos. Aí o golpista vai tentar mandar um Pix para a chave, que é o seu número de celular, e lá ele vai ter seu nome completo, qual o seu banco e um trecho do seu CPF. Da mesma forma que eu mencionei antes, o golpista pode tentar te ligar, dessa vez ele já tem o seu número de telefone e pode dizer que é do seu banco e tentar te enganar para conseguir uma grana sua. Claro que você pode diminuir esse risco alterando as configurações de privacidade do seu WhatsApp para não compartilhar seu nome e sua foto com todos, deixando disponível apenas os seus contatos ou até para ninguém, se você quiser. Eu não estou dizendo que não é seguro usar o seu CPF e seu número de celular como chaves Pix. Mesmo antes do Pix, todos estamos sujeitos a sermos abordados por golpistas, tanto pessoalmente como por e-mail, telefone, etc. E devemos sempre ficar muito atentos para não sermos enganados e perdermos dinheiro com histórias falsas, números clonados, parentes pedindo dinheiro pelo WhatsApp quando na verdade o WhatsApp foi clonado, enfim. O risco maior do Pix é o próprio usuário, assim como de qualquer outro tipo de operação bancária. Particularmente, vejo o Pix como um grande avanço. Com a operação bancária em si, é extremamente seguro e vem para reduzir os custos operacionais das empresas, fazer a economia girar, facilitar a nossa vida e modernizar o nosso dinheiro. Daqui a pouco, quase não usaremos mais dinheiro de papel, né? Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido para vocês mais sobre o Pix e sobre os riscos envolvidos. Lembre-se que se houver falha da instituição bancária, você sempre terá direito de reclamar os seus direitos. Então, se tiver algum problema, procure um advogado e busque os seus direitos. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar pelas plataformas do programa e se tiver alguma sugestão de tema, é só nos mandar que ficaremos felizes em considerar para os próximos episódios. Por hoje é só, pessoal. Acabamos por aqui o 23º episódio do nosso bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Espero que tenham gostado. No mês de dezembro, além do Natal, também é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no dia 3, o Dia da Acessibilidade no dia 5, o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos no dia 10 e o Dia Nacional da Pessoa Cega no dia 13. Então, por ser um mês de tanta inclusão, na semana que vem falarei sobre os direitos das pessoas com deficiência. Não perca! Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @realidade3d. Abraço e até a próxima!